São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, Dia Mundial do Câncer.
Essa edição 13.498 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, mas de acordo com a previsão da meteorologia, há expectativa de pancadas de chuva rápida em pontos isolados no interior de São Paulo e temporais também em pontos isolados. A temperatura continua em elevação, mas ainda, segundo a previsão, uma frente fria pode amenizar um pouco o calor nos próximos dias. Os termômetros agora estão marcando 30 graus. Bolsonaro pede ao Congresso reformas econômicas e privatização da Eletrobras.
Estados perdem 34 bilhões em arrecadação em 2020.
Número de vacinados ultrapassa o de casos confirmados no mundo.
E Monte Alto registra mais uma morte pela Covid-19.
Conta de luz continuará pesando no bolso do consumidor.
E a região continua na fase vermelha e nada mudou.
Organização dos Jogos Olímpicos divulga primeiro guia sanitário para o evento.
Hoje mais três partidas para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Muitas reclamações, reivindicações, mas o setor que emite o RG está trabalhando normalmente. Funcionária retornou, ela é funcionária da prefeitura, mas faz esse trabalho, que é a Dalva, conversei com a Dalva hoje, que ela pediu um pouco de paciência, porque praticamente ela não tem estrutura, mas ela está atendendo sim com o agendamento, ela faz o agendamento, o atendimento no setor do RG, que é anexo à nossa delegacia, é das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos, e das 12 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. Todos serão atendidos com um pouco de paciência. Então, com agendamento, você será atendido no setor que emite o RG aqui no município de Monte Alto. Vou repetir o horário: das 8h30 às 11 horas e 30 minutos. Das 12h30 às 16 horas e 30 minutos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informaram hoje que prevêem a aprovação da reforma tributária no Congresso em até 8 meses. Pacheco e Lira se reuniram no início da manhã de hoje com o presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, e com o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele disse que o relatório deve ser apresentado na comissão mista em fevereiro. Depois, o texto vai tramitar na Câmara e no Senado. Pacheco afirmou que não está definido por qual casa começará a votação da reforma tributária.
Infelizmente, Monte Alto registrou ontem mais uma morte causada pela Covid. O senhor, um homem que estava internado com 73 anos. Agora, Monte Alto soma 50 óbitos de pacientes confirmados com a Covid-19. Nós estamos com 15 pacientes aguardando resultados do exame. 2 estão na enfermaria e 13 no isolamento domiciliar. 119 pacientes estão em tratamento. 5 estão na UTI, 6 estão na enfermaria e 108 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos para Covid na UTI, nós temos 14 leitos, 6 estão ocupados e 8 estão livres. Em termos de leitos na enfermaria, nós estamos com 22 leitos, 8 estão ocupados e 14 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 5 pacientes de Monte Alto e 1 paciente de Taquaritinga. Disque Covid, 3241-1023.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje manter suspensas as restrições previstas aos eleitores que não justificaram a ausência nas eleições municipais de 2020 ou não pagaram a multa por não terem apresentado à Justiça Eleitoral esclarecimentos sobre a falta. A resolução foi assinada em 21 de janeiro pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e agora referendada pelo plenário do tribunal. Com a decisão, eleitores nessas situações não serão impedidos de obter passaporte ou carteira de identidade, nem de inscrever-se em concurso público e renovar matrícula na rede pública de ensino.
E atenção os alunos, atenção pais dos alunos que estão matriculados nas escolas estaduais. Nós temos 3 escolas estaduais do nosso município: a escola Dr. Luiz Zacarias de Lima, a escola Jeremias de Paulo Eduardo e a escola Nelly Badur. As aulas recomeçam na segunda-feira, dia 8. Neste momento, não obrigatório na fase vermelha e laranja. E atenderá 35% dos alunos de forma presencial. Os demais terão que assistir obrigatoriamente às aulas remotas através do Centro de Mídia de São Paulo. A lista de alunos de forma presencial será enviada via WhatsApp e demais orientações. Portanto, pede para os pais responsáveis que mantenha atualizados e ativos o número de telefone para contato. Qualquer informação você pode ligar na escola estadual que seu filho está matriculado.
A delegação do Palmeiras está liberada para as atividades no Catar. Na manhã de hoje, o Verdão foi informado de que todos os testes de Covid apresentaram resultado negativo. Os integrantes da delegação palmeirense foram submetidos a testes ainda no aeroporto de Doha, na última quarta-feira, ontem. De lá, eles seguiram para o hotel e permaneceram isolados em seus quartos até a divulgação dos resultados. Após o título da Libertadores no sábado, o elenco do Palmeiras foi recepcionado por convidados na academia de futebol. Atletas também tiveram contato com torcedores dentro do gramado do Maracanã. Portanto, felizmente, ninguém testou positivo na delegação do Palmeiras.
Força máxima, né? E hoje começa o Mundial, viu, Paulo?
Já estão
correndo atrás da bola, Tigres e o São Hyundai. E às 14h30, Aldo Ai e Al Ali. Aqui de Tigres e o San sairá o adversário do Palmeiras. Palmeiras estreia no Mundial no próximo domingo, às 15 horas.
São 11 horas e 8 minutos.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Pro Pique 400ml, fardo com 12, 14,90. Pro Pique 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff Pique pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Capa do contrafilé Friboi, peça inteira, quilo R$25,90. Filé de peito congelado Big Frango, quilo no Sapigan e pague R$9,80. Paleta sem osso, quilo R$26,90. Bisteca suína Pururuca, quilo no Sapigan e pague R$13,90. Alcatra com maminha, quilo R$37,90. No cartão Savenhago 35,70.
Savenhago Supermercados. Confiança se constrói.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, vinho tinto, mais maminha de alcatra, mais peito, mais farofa gourmet, mais mandioca 700 gramas por R$ 99,99.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver, sempre com mente.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago, venha pra...
Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisorar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$ 305. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$ 369. Porta laminada, HD, 85 centímetros, R$ 258. Massa corrida subnil, lata, R$ 65,90. Ofertas da semana da Pisorar. Anarias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4700.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho Preto Baixo.
Ofertas desta quinta-feira: peito de frango com osso congelado, pacote o quilo, R$ 6,99. Costela bovina Riva, o quilo, R$ 18,50. Ponta de peito bovina, o quilo, R$ 25,90. Contra filé bovino com osso, o quilo, R$ 29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinho Preto Baixo.
São 11 horas mais 13 minutos. Encontrar os documentos em nome do Josiano Padilha da Silva. Josiano, entre em contato conosco, que nós sabemos onde é que se encontram os seus documentos, por favor.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou especulações sobre as mudanças no Guia de Uso Emergencial de Vacinas e retirou ontem a exigência de estudos de fase 3 conduzidos no Brasil para aprovação de uso emergencial de imunizantes contra a Covid-19. Antes, a agência exigia que qualquer fabricante de vacinas conduzisse testes da fase 3 no Brasil para que pudesse pedir o uso emergencial. Em nova coletiva, o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou que agora a resolução que trata do tema passou a citar que o estudo de fase 3 deve ser preferencialmente conduzido também no Brasil.
Encontrar os documentos em nome do Elias Apolinário Cadete. Entregaram aqui na recepção da Rádio Cultura. Elias Apolinário Cadete, pode passar e retirar os seus documentos.
Uma aposta de Mirassol do Oeste, município do Mato Grosso, acertou as 6 dezenas e levou o prêmio de 25 milhões do concurso 2341 da Mega Sena. Para o próximo sorteio, no sábado, o prêmio previsto é de 2,5 milhões de reais. Os números sorteados ontem foram 04, 09, 31, 32, 42 e 46. A Quina teve 59 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 47.999. A Quadra teve 3.548 apostas ganhadoras. Para cada uma, R$ 1.140.
E para orientar a nossa população, hoje é quinta-feira, dia 4, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, na Vila Municipal, no Jardim São Remo, Jardim Aldorado, Jardim Real Paraíso, Novo Paraíso e Jardim Canaã. Hoje as equipes estão passando e retirando galhos nesses bairros, no centro, porque no centro todos os dias, na Vila Municipal, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Real Paraíso, Novo Paraíso e Jardim Canaã. Amanhã, sexta-feira, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, Jardim Irina, Jardim das Oliveiras, Residencial Barbizan e Área Industrial.
O militar da Aeronáutica, suspeito de envolvimento no esquema de tráfico internacional de drogas em aviões da Força Aérea Brasileira, é funcionário do gabinete do vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito. A Polícia Federal trabalha com a suspeita de que o sargento Jorge Luiz Cruz da Silva seja o responsável pelo recrutamento de militares como mulas para usar as aeronaves com fins ilícitos. Por meio de nota, o governo do Distrito Federal informou que Paco Brito já tem conhecimento do fato e que vai decidir o que fazer após conversar com o servidor. No portal da Transparência da Capital Federal, Jorge aparece no cargo de assessor especial e tem salário bruto de R$ 8.246.
Nós temos mais um pedido aqui também do senhor Floriano Rodrigues da Silva. O senhor Floriano perdeu todos os documentos e ele precisa dos documentos para poder trabalhar. Quem encontrou os documentos? Em nome do Floriano Rodrigues da Silva, por favor, entre em contato conosco.
Quase 4 meses depois da primeira audiência de conciliação, o governo de Minas Gerais e a Vale devem finalmente assinar hoje um acordo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia matou 270 pessoas no dia 25 de janeiro de 2019. 11 corpos ainda foram encontrados, ainda não foram encontrados. Além das mortes, o rompimento da barragem B1 provocou danos ambientais que inviabilizaram o uso da água de parte do rio Paraupeba. Os valores de acordo não foram divulgados oficialmente, mas fontes diretamente envolvidas com as negociações informam que o montante deve ultrapassar 37 bilhões de reais. Valor 32% inferior que o pedido no início das tratativas, que era de quase 55 bilhões de reais.
A cidade ficou naquela expectativa sobre o pronunciamento do governador João Dória. Para a nossa região, que é a região de Ribeirão Preto, nada mudou. Estamos na fase vermelha. Nada mudou, não tem, continua do jeito que está, sem poder trabalhar, principalmente em setores de alimentação, restaurantes, pizzarias, churrascarias, bares não podem trabalhar, tudo isso. A nossa esperança é pronunciamento amanhã, para saber se a nossa região, que é a região de Ribeirão Preto, vai para a fase laranja. Mas o pronunciamento amanhã já tinha que liberar para esse final de semana, porque o pronunciamento sempre libera a partir da segunda-feira. Vão perder mais um final de semana. Tem estabelecimento, tem empresário que não estão suportando mais. Nós temos que conviver com essa pandemia, respeitando as regras de segurança, combatendo a doença. Mas proibir de trabalhar, como que faz a economia? Os boletos chegam todos os dias. Você tem obrigação para pagar. E pior, se não pagar, o alicate come. Corta tudo. Como que você vai pagar se você não tem renda, se você não tem receita, Paulo?
Você falou em comer, come, né? Tem que comer todo dia, né, Moreira? As pessoas têm que se alimentar todos os dias. E para isso, ela tem que ter provimento para isso. Tem que ter dinheiro para isso. Para ter dinheiro, tem que ter emprego. Para ter emprego, tem que funcionar. Tem que estar aberto.
Vamos trabalhar respeitando as regras.
Agora, se todo mundo, se fechasse tudo, todo mundo ficasse em casa, não morresse ninguém, ninguém fosse contaminado, ótimo. Mas não é assim que está acontecendo.
Tá cada vez
não é
pior.
Dessa forma, não é dessa forma. Né?
Pega as praias, nossas praias, estão lotadas. Nós temos informações que várias famílias de Monte Alto estão nas praias.
Não só de Monte Alto, é só ver as praias. De onde são as pessoas que estão nas praias, Moreira?
Tem gente que está na praia. Tudo aí. Interior vai para a praia. Dentro dos ônibus. Nós vamos ter agora o transporte dos alunos, que começa segunda-feira.
Vai ter distanciamento
na rede estadual.
Dos ônibus?
Como vão ficar o comportamento dessas crianças dentro dos ônibus? Como que vão ficar dentro dos ônibus? Agora, proibido de trabalhar, eu não posso abrir o meu comércio. Eu estou com um funcionário, tenho que pagar o funcionário e tudo. Você vai trabalhar sim, respeitando as regras. Se você não respeitar as regras, você será punido. Tem que ter punição, concorde com punição. Mas dá liberdade para trabalhar, gente. Tem que dar liberdade para trabalhar. É dia de pagamento de ter receber aposentadoria. Com todo o direito que as pessoas têm de receber. Passamos hoje pela manhã nas agências bancárias. Filas e filas de pessoas do grupo de risco.
Tá,
os idosos.
Se ele não for receber, quem vai receber?
Ele tem que receber.
Ninguém vai levar o dinheiro da aposentadoria dele na casa dele, nas mãos dele.
E na fila ninguém mantendo distanciamento, nada. E pessoas do grupo de risco. Agora, ele precisa receber. Ele vai receber. Agora, num restaurante que fica as mesas com distanciamento, todo mundo com álcool em gel, com máscara, só tira a máscara quando vai se alimentar, tudo bem. Não pode. Ali tem o Covid. Pode funcionar até às 8 da noite. Depois das 8, o Covid chega. É lamentável. É difícil explicar. E nós estamos fazendo aqui esse apelo a pedido dos nossos comerciantes. Eu falo aqui de bar e restaurante porque eles estão mais castigados. Mas qualquer loja, o movimento cai 80%. Uma senhora vai buscar um vestido, ela precisa ver o vestido e experimentar o vestido. Onde é que ela vai experimentar o vestido? Na calçada? Tem que ter o provedor lá, como é que é? Onde que eles vão se trocar lá?
O provador.
O provador. Colocar na calçada o provador?
É ridículo, Moreira.
Vimos aqui, ó, que o ambulante que está na praça pública não pode trabalhar. Mas se ele pegar o carrinho e colocar na calçada, ele pode. Qual a diferença do Covid?
As pessoas são atendidas na calçada. Fazem fila na calçada? Não é melhor você ter a loja aberta e as pessoas têm mais espaço para ser atendidas ali?
E dentro, quantos clientes entram naquela loja? É cinco. A hora que sai um, entra o outro.
Não, é uma incoerência absoluta. Tem um vídeo que está rolando nas redes sociais aí, de um cabeleireiro que está cortando o cabelo de um cliente dentro de um coletivo em São Paulo. Acho que é São Paulo.
É, porque lá pode.
Não posso abrir meu salão.
Foi sim.
Não posso abrir meu salão dentro do ônibus? Pode.
No
coletivo lotado? Pode.
Salão
não pode trabalhar com hora marcada, não pode trabalhar.
Dentro do ônibus, é verdade, está contando.
Pelo amor de Deus,
Desculpa, gente, está difícil para aguentar isso. Ninguém está suportando mais. Agora, nós não somos contra as regras. Nós estamos trabalhando, porque o nosso trabalho é essencial. Nós somos também do grupo de risco. Mas aqui nós trabalhamos dentro das regras, álcool em gel, apenas dois, quando vier mais um, três, com máscara, a porta fica aberta, tudo disso. Estamos sujeitos, mas depois contrair a Covid também. Mas nós temos que trabalhar, graças a Deus, que nós estamos trabalhando. É o que os outros trabalhadores também precisam fazer. Vamos trabalhar respeitando as regras de combate à Covid.
Moreira, nós sabemos aí do decreto, né, que determina todas essas situações, os segmentos aí de trabalho, mas existe justificativa para cada impedimento?
Não tem.
Você já leu alguma coisa?
Não.
Por que é que o salão ou a manicure tem que fechar? Por que é que aquele determinado setor tem que fechar? Por que é que a loja tem que fechar? Por que é que o supermercado pode abrir? O supermercado pode abrir porque é essencial, o cara tem que comer. Ele não tem que vestir?
Certo. Agora, o funcionário que não está trabalhando não precisa comer?
É claro, o funcionário de supermercado tem a mesma necessidade do que o funcionário de uma loja.
Precisa.
É igual, a situação é igual. Depende do salário.
Os filhos que estão em casa,
nós somos a favor da vida, evidentemente, claro, da proteção, todos sabem disso, todos devem ter essa consciência, a higienização, o uso de máscara, os cuidados, né? Tudo bem, mas se trancar tudo, nós vamos morrer de fome.
A verdade é uma só. Trabalhando dentro das regras, respeitando, tinha que dar liberdade para todos trabalharem. Proibir você de trabalhar...
Moreira, H1N1, existe ainda?
Existe.
A dengue?
Existe
ainda? Outros tipos de
existe. Temos que conviver com eles.
O coronavírus existe, vai continuar existindo, tem variantes, tem mutação, tem uma série de situações aí que vai continuar no nosso meio e vai continuar atingindo, contaminando as pessoas. E nós vamos ter que conviver com isso, como estamos convivendo com outras gripes aí, outras doenças. É assim que funciona.
A verdade é uma só. A população, os comerciantes estão pedindo socorro.
São 11 horas e 25 minutos.
Ofertas desta quinta-feira. Peito de frango com osso congelado, pacote o quilo, R$ 6,99. Costela bovina Riva, o quilo, R$ 18,50. Ponta de peito bovina, o quilo, R$ 25,90. Contra filé bovino com osso, o quilo, R$ 29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção. E você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16997675233.
Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisolar. Confira. Piso Viva, 46x46, 16,30 metros quadrados. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$ 305. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$ 369. Porta laminada, HB 85 centímetros, R$ 258. Massa corrida subnil, lata, R$ 65,90. Ofertas da semana da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$ 40. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$ 50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná, Ideal, fardo com 12, R$ 11,90. Coca-Cola, lata, fardo com 12, R$ 18. Coca-Cola, 200ml, fardo com 12, R$ 15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$ 15. Puff Baú Médio, R$ 79,90. Puff Baú Grande, R$ 99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com Abraço Forenzano, ligue 991420875.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com frente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago fez a foto.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Lagarto Friboi, peça inteira quilo, R$ 26,90. No cartão Savegnago, R$ 24,80. Filé de salmão, peça o pedaço quilo, R$ 59,90. Filé mignon sem cordão, peça inteira quilo, no Savegan e pague R$ 49,90. Sobrecoxas de frango Seara, soltinho, 1 quilo, R$ 10,90. Costela suína congelada quilo, no Savegan e pague R$ 18,90.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão policial calmo nas últimas horas aqui em Monte Alto, destaque para a região de Catanduva. Polícia Militar e equipes realizaram patrulhamento e suspeitaram da atitude do motorista, estava desembarcando ao lado de um caminhão. O caminhão estava às margens da rodovia Alberto Laos de Carvalho. Depois que viram a viatura, os dois condutores tentaram fugir, mas foram alcançados e contidos pela polícia. Policiais encontraram 140 quilos de maconha, mais de 130 tijolos estavam escondidos no caminhão e 6 no carro. Os envolvidos foram levados à central de flagrantes de Catanduva, receberam voz de prisão em flagrante. Os dois veículos, 3 celulares e uma quantia em dinheiro foram apreendidos.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11h31. Nós estamos recebendo a diretora da Vigilância Sanitária, a Priscila Tressino, está aqui conosco. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Valéria, diretora da Saúde, que está aqui presente com a gente hoje.
Já, vou falar sobre essa etapa de vacinação.
Vamos sim.
E pela primeira vez, nós vamos apresentar à nossa população a nova diretora da Saúde do município de Monte Alto, a Valéria de Grande. Valéria, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura de Monte Alto.
Olha, ficamos satisfeitos com a sua escolha, viu? Porque nós sabemos, conhecemos você há muito tempo também e sabemos da sua dedicação na profissão sua, que você é dedicada e trabalha com amor, viu, Valéria?
Muito obrigada.
Parabéns, viu? E vai ter muito trabalho.
Com certeza.
Certo.
E vamos realizar todos.
Falando em trabalho, amanhã nós teremos vacinação no anfiteatro. Para que grupo? Que etapa que é essa, Priscila?
Isso, Moreira. Só lembrando que na tarde de ontem nós recebemos mais doses de vacinas da Coronavac, 330 doses para os idosos, que se inicia no dia 8, na segunda-feira.
Para mais de 90 anos?
De 90 anos para cima, tá
nós
bom?
Nós temos muitos idosos com 90
Olha,
anos?
Olha, Moreira, eu até tentei procurar, mas o último censo nosso do IBGE é de 2010, então está bem desatualizado, tá? Olhando a nossa última campanha de influenza, ele dá a idade de 80 para cima, no total de 1.400 idosos,
aqui
tá? Mas isso de 80 para cima.
Temos sim.
Tá, nessa faixa etária de 90, nós não conseguimos definir uma quantidade.
Certo.
Tá certo?
Valéria, onde vai ser a vacinação?
Dentro do anfiteatro.
Isso,
dentro dele. Nós conversamos com o Thiago Colatrelli, que está com a pasta lá da cultura. Ele cedeu esse espaço para nós. Os eventos que estão programados lá vão ser no teatro.
Certo. No teatro. E o anfiteatro vai ficar à disposição.
Isso.
Certo. Amanhã, então, é para
os médicos, dentistas.
Mas os médicos já não foram vacinados nos hospitais?
Isso, Moreira. E aí, completando, recebemos também mais 360 doses para os profissionais da saúde, tá? Se você for reparar ali no documento técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado, ele coloca o público-alvo e pede para priorizar as pessoas de linha de frente. As pessoas de linha de frente, que seriam UTI, enfermaria, que têm um atendimento direto com o Covid, já foram vacinadas, tá? Porém, agora o público-alvo, ele é muito grande, ele envolve todas as áreas da saúde, tá? Fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, ou educador físico, veterinário, vários. Como a gente sabe que não tem vacina para todas essas especificações, continuaremos priorizando, assim como diz no informe técnico. tá? Os médicos vacinados são os que atuam dentro dos hospitais. Esses já foram vacinados, ficaram alguns sem vacinar, que continuam indo na vigilância, tá? Então, agora, nós priorizamos os médicos que atendem em clínicas particulares e os dentistas. Por quê? O dentista também tem uma exposição muito grande. Ele atende o paciente sem máscara e sem contato, o motorzinho gera aerosol e contamina todo o local.
Isso,
tá?
Isso.
Então, como é a orientação? O médico ou o dentista precisa levar um ofício até a vigilância com o nome dele, com o seu CRM, CRO e com o nome da recepcionista e algum documento que comprove algum vínculo empregatício. Tá?
Leva na vigilância. A secretária do dentista também será vacinada?
Também será vacinada, tanto do médico quanto do dentista, tá? Então ele leva esse ofício na vigilância, por exemplo, hoje, e pode ser vacinado amanhã. Ele precisa levar na vigilância para o nome dele estar lá na lista no centro cívico para vacinação. Não vai ter como ir direto ao centro cívico.
Onde é que ele entrega essa lista?
Na vigilância.
Aí ele tem que entregar.
Eu sou dentista,
vou levar o meu nome e o nome da minha secretária.
Isso mesmo. Ele leva esse documento hoje na vigilância e pode ser vacinado na sexta. Ele leva o documento na sexta-feira e pode ser vacinado no sábado.
Valéria, essa vacinação começa amanhã. Qual o horário?
Amanhã será das 8 às 17 horas. No
Vai
sábado.
Ser intervalo para almoço direto?
Sem intervalo, por quê? Nós vamos trabalhar com duas equipes. Eu estou trabalhando lá com a minha equipe de técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os agentes comunitários.
Certo.
Porque tem que fazer todo um cadastro. Nós montamos uma tenda lá fora com algumas cadeiras, né? Assim, sempre respeitando para não aglomerar. Então o pessoal chega, nós vamos verificar, vai ter uma pessoa lá fora verificando se está na faixa etária dos 90 anos, se realmente é dentista, se é médico, como que está. Aí vai entrar, por enquanto, só com duas equipes. Vai de dois em dois, faz o cadastro na mesa, porque tem todo um cadastro, tem a carteirinha da vacinação para estar colocando tudo em ordem. Aí vai fazer a aplicação.
Das 8 às 17.
Das 8 às 17.
Então, e no sábado?
No sábado, das 8 ao meio-dia.
Das 8 ao meio-dia.
Isso.
E depois, a próxima semana?
Aí, na próxima semana, nós vamos trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.
Das 8 às 17
Isso.
horas.
Nós montamos toda uma estrutura dentro do anfiteatro. Nós colocamos as divisórias, tudo. Assim, que está pedindo a vigilância para estar essa separação, para não dar aglomeração do pessoal. Vai entrar pela frente do anfiteatro e tem uma porta que sai atrás. Então a pessoa entrou por uma porta, vai sair pela outra, para não estar aglomerando.
Certo.
Porém, Moreira, isso até que você vai perguntar.
Eu recebi um comunicado que durante a próxima semana, a vacinação seria das 13 às 17.
Isso, a vacinação ela será das 8 às 17, porém no período da manhã, das 8 ao meio-dia para os idosos, e depois das 13, é isso? Das 13 às 17 para os profissionais
de
da saúde.
Então, na próxima semana, a partir do dia 8, que é a vacinação para os idosos maiores de 90 anos.
Certo.
Isso.
Eles serão vacinados pela manhã?
Isso, pela manhã. E na parte da tarde, os médicos, tá? Isso vai depender também de quanto a gente ainda vai ter de profissionais da saúde precisando ser vacinados, tá? E lembrando o quê, Moreira? Sobrando doses de vacina, continuaremos priorizando os grupos que têm ali um contato maior com pacientes, tá? Com suspeitos. Então, pode ser que sobre doses. E aí a gente inclua outras categorias nessas prioridades.
Pois não, Valéria.
Os idosos acamados, eles têm que estar entrando em contato com a unidade básica de saúde.
Do bairro.
Isso. Que aí vai ser feito na casa.
Certo. Mas a família tem que procurar a unidade básica
Isso.
do bairro onde eles moram.
Certo.
Dá o endereço, lá tem o idoso e tal, a idade dele.
Isso.
Certo. Agora, o idoso vai ser vacinado a partir de segunda-feira.
Certo.
O que o idoso precisa levar?
Carteira de identificação. A identidade. Para comprovar a data de nascimento dele.
Se possível, RG, CPF e cartão do SUS.
E se não tiver o cartão do SUS?
Se não tiver, tudo bem. Tá? Mas se tiver, melhor, porque pede esse dado no cadastro. Então, se tiver, melhor.
Certo. Bom, você sabe que o idoso vai ser acompanhado de um familiar.
Certo.
Ele também pode entrar lá para tomar...
Pode.
Ele não pode tomar vacina, mas ele pode acompanhar.
Isso. E lembrando o quê? Se for algum idoso que tiver alguma debilidade, uma dificuldade para andar, que ele anda, sai de casa, mas ele tem uma dificuldade, ele pode ficar no carro, uma pessoa da família faz o cadastro e aí a vacinadora vai até o carro aplicar a vacina.
Ah, drive-thru.
Não será o sistema todo drive-thru.
Mas é um exemplo, né?
Isso, mas para casa...
sair do carro, então.
Mas para casos específicos que for necessário, a gente vai ter a vacinadora que vai até o carro.
Quantas doses Monte Alto recebeu ontem?
Olha, recebemos no total de 690 doses, tá?
Certo.
300 e foi assim, foi claro que são 330 doses para os idosos e 360 para os profissionais da saúde.
E se sobrar?
Lembrando que os profissionais, os idosos 90 anos ou mais começam no dia 8 e no dia 15 a gente já tem também 85 a 89 anos, tá? Então a gente acredita, ainda não recebemos essa informação, que se sobrar doses dessas 330, será para essa próxima etapa. E estamos aguardando mais informações para saber data e idade, qual será a nova programação.
Vou tirar algumas dúvidas aqui com a Valéria e com a Priscila. Os motoristas que trabalham na Secretaria da Saúde, quando serão vacinados?
Os motoristas que trabalham nas unidades...
Tem que contar com os pacientes.
Isso. Os motoristas que trabalham nas unidades, que ficam frequentando os postos de saúde, né? Eles já foram vacinados junto com as unidades básicas, né? Todo o pessoal foi vacinado ao mesmo tempo. Os outros motoristas que fazem transporte de pacientes ainda não foram, tá? A gente ainda está estudando e vendo as prioridades.
Certo. Deixa eu ver mais aqui que nós estamos falando, né? Técnicos de enfermagem autônomos.
Técnicos de enfermagem autônomo, mas ela trabalha onde? Porque se ela trabalhar dentro de um hospital, Santa Casa ou Unimed, que é o que a gente tem no nosso município, é para ser vacinada, já era até para ter sido vacinada, tá?
É,
eu vou precisar saber aonde que ela trabalha, para saber aonde que ela se encaixa, em qual prioridade.
Porque são por etapas, né?
Isso, são por etapas.
Agora, posso fazer meu cadastro antecipado para... Quando chegar a minha vez?
Pode, pode sim, todo mundo, até porque para agilizar, né? Porque se todo mundo for fazendo aos poucos o sistema vai fluindo, não trava.
Mesmo que não seja desse grupo.
Mesmo que não seja desse grupo, porque a hora que chegar a vez de vacinar, já vai estar com o cadastro pronto.
E o cadastro é feito na?
No site Vacina Já.
Vacina Já.
Isso.
Isso mesmo. Deixa eu ver mais aqui. Outra informação. Começam as aulas a partir de segunda-feira. E os professores?
Os professores, como eu disse, Moreira, eles estão, sim, no público-alvo, porém ainda não estão nas prioridades, tá? A gente depende da disponibilidade, da quantidade de vacinas.
Eu já fiz o cadastro. Somos três em minha residência com 91 anos, 85 anos e 68 anos. Pode fazer o cadastro dos três.
Pode, pode fazer. O 91...
Esse de 91 anos toma já a partir de segunda-feira.
Isso,
os outros vão esperar um pouquinho mais, Valéria.
Aquele que não conseguir fazer o cadastro pela internet, não se preocupe. Na hora estaremos cadastrando também.
Ah,
o cadastro
para agilizar, né, a gente pede para estar fazendo pela internet, mas às vezes, como é uma grande quantidade, a pessoa vai acessar, não abre, não se desespere, pode fazer na hora.
Isso, não tem problema se não conseguir fazer o cadastro.
Estão dizendo que o grupo de risco, quando vai vacinar, o grupo de risco são os idosos acima de 60 anos.
Sim, acredito que sim, as comorbidades,
tem as etapas, né?
Sim, tem as etapas.
Estudante de enfermagem. Sabe informar alguma coisa para estudante de enfermagem?
É, o estudante, se ele estiver fazendo um estágio em alguma unidade de saúde, ele entra nas próximas doses que iremos receber, que será disponibilizada para todos os profissionais. Moreira, tem municípios que disponibilizaram essas doses, né? Alguns municípios até que receberam mais doses que Monte Alto, que disponibilizaram para todos os profissionais da saúde do público-alvo. E a gente tem visto que não tem dado certo. Por quê? Gera aglomeração, gera briga, gera confusão, porque não tem doses para todo mundo. Então, a gente está tentando evitar que isso aconteça, tá? Priorizando realmente quem tem um risco maior para tentar conter esses problemas que podem acontecer.
E todos querem tomar vacina.
Todos querem
nós
tomar.
Queremos. Aqui,
todos têm direito, Moreira.
Todos têm direito,
mas não
mas
tem,
tem
vacina.
As etapas.
Isso
temos
mesmo.
Temos que respeitar as etapas. Eu, se não me engano, estou no grupo para março só, viu?
Provavelmente.
Você é minha amiga, tem sempre aí.
Que jeito.
Não tem fura-fila, não,
não,
hein?
Não, não tem fura-fila. A gente tem recebido, assim, muitas denúncias, muitas ligações de dúvidas. A gente tem tirado todas as dúvidas. É, não tem fura-fila, nós estamos fiscalizando, temos órgãos também de fiscalização que estão de olho. Então, a gente está tentando, assim, ao máximo, priorizar quem realmente tem um risco maior e fiscalizando para que não aconteça nenhuma pessoa que seja vacinada, né, que não tenha necessidade de ser vacinada nesse momento.
Por isso, toda a gente pede tudo isso, a lista com o nome. Às vezes a pessoa fala, mas por que eu preciso mandar uma lista com o nome comprovando? Para a gente não correr o risco desse fura-fila.
Certo. É o seguinte, nós aqui da imprensa, eu posso solicitar a lista com os nomes de que foram vacinados para poder divulgar?
Olha, Moreira, nós não podemos divulgar os nomes, tá? Agora, se for um órgão...
A lei de proteção.
Isso mesmo. Agora, se for um órgão que pedir a lista e nós veremos com o jurídico e se ele autorizar, com certeza
mas ele não pode publicar.
Mas nós não podemos publicar os nomes.
Respeitando a lei.
Eu não sei falar o nome da lei, mas existe uma lista. Até porque a vacina ela entra como procedimento médico, tá? Não pode ser divulgado o nome do paciente.
Certo. Ó, sou técnico de enfermagem e trabalho em uma residência com uma senhora de 88 anos. Posso tomar a vacina?
Técnica de enfermagem. É. Tá, os cuidadores, no caso ela se enquadra, né? Ainda não entraram nas prioridades, tá? Mas assim que chegar o momento deles tomarem, acredito que agora recebendo novas doses, nós iremos passar orientações, inclusive para aqueles que a gente sabe que tem muitos cuidadores que de repente não tem um curso técnico, né? Não tem como comprovar. Então nós iremos ver como conseguiremos um documento para que seja comprovado que ele é mesmo um cuidador.
Certo. Nós temos dúvidas aqui, vocês vão tirando. Mesmo se não souber responder hoje, no próximo a gente responde.
Certo.
É o seguinte, ó. Eu limpo o consultório, lavo roupas da minha patroa, que é médica. Ela atende no hospital e no consultório. Eu não tenho prioridade para tomar vacina?
Se ela trabalha no consultório todos os dias e ela tem como comprovar, ela é registrada.
Ela faz a limpeza geral
isso.
No consultório.
E ela é registrada, tem como comprovar um vínculo empregatício, sim, a médica pode colocar ela junto com o ofício que ela vai enviar com o nome para tomar a vacina.
Então a própria médica tem que fazer isso.
Isso, a própria médica.
Por quê,
Moreira?
Funcionária da médica,
isso.
Né?
Por que, Moreira, esse ofício do médico se responsabilizando pelo seu profissional? Porque a gente sabe que a procura é muito grande e nós já tivemos a experiência de pedir listas e ver nomes que não eram profissional da saúde, que não era uma pessoa que tinha necessidade de ser vacinada nesse momento. Então, nós estamos tentando filtrar ao máximo para que não aconteça nenhum fura-fila, como a gente tem visto muito por aí.
Ela é registrada como doméstica. Mas ela, como doméstica, ela faz a limpeza do consultório da médica, tudo lá. Se a médica colocar o nome dela...
Isso, e mandar uma cópia, um xerox da carteira de trabalho, comprovando que ela é registrada e trabalha também no consultório, ela também tem direito.
Certo. Então, tem uma pergunta aqui. A enfermeira, ela trabalha numa UPA, mas em Jaboticabal, mas mora aqui em Monte Alto. Ela pode entrar nesse grupo agora?
Essa enfermeira, o correto seria ela ter sido vacinada no local de trabalho, né? Porque nós aqui vacinamos os hospitais, quem trabalha no hospital, independente se mora no município de Monte Alto ou não. O correto seria ela procurar aonde ela trabalha.
Para ser vacinada. Nós tivemos um caso aqui de um profissional de Monte Alto de Saúde que tomou vacina em outro município.
Isso mesmo.
Que causou aquela confusão de fura-fila, não foi?
Foi isso mesmo.
Mas foi comprovado que aqui não tem fura-fila. E não vão fura-fila, né? De maneira nenhuma.
Nós temos vários profissionais que não moram aqui, mas que trabalham, por exemplo, nos hospitais aqui. Por exemplo, na UTI Covid. Então o hospital mandou a lista com os nomes. Então ele tomou, por estar na linha de frente e trabalhar com Covid.
Professores de academia.
Os professores de academia também se incluem no público-alvo, porém ainda não estão nas prioridades, né? Porque se a gente for pensar, um médico, um dentista, ele acaba atendendo um número maior de pessoas, o dentista tem aquela exposição, até porque o paciente sem máscara, o educador físico, ele não tem um contato tão próximo, né? A pessoa normalmente que vai à academia, ela é uma pessoa mais saudável. O médico, o dentista já atende uma pessoa sem máscara, né? E o médico já atende uma pessoa doente. Então, eles acabam tendo uma prioridade maior.
Estamos explicando aqui, mas é claro, ó. Estudante de odontologia que atua na clínica da faculdade, atendendo a população.
Se ele tiver um documento de que ele atende na faculdade ou CRO, ele pode sim fazer um ofício e enviar para a vigilância.
Certo. Olha, meu sogro e minha sogra têm 60 anos. Posso ir na vigilância levar os dados para fazer o cadastro para tomar a vacina?
Não, ainda não, porque para essa idade ainda não temos a programação, não temos data, tá?
Isso não, né?
60 anos ainda não.
Certo. Os postos de saúde estão funcionando normalmente?
Sim, estão funcionando.
As unidades de base de saúde?
Normalmente. Apesar que, assim, eu vou precisar de alguns profissionais dessas unidades para estar trabalhando na vacina. Mas, assim, eu peguei um de cada. Eu não peguei dois da mesma unidade para não poder parar o trabalho nosso. Mas assim, as unidades estão trabalhando muito, começo de ano, muito trabalho sendo desenvolvido. Até eu peço um pouco de paciência para a população. Eu sei que é difícil, que todo mundo quer tomar a vacina, mas está chegando.
Todo mundo quer mesmo,
Valéria. Todo mundo quer.
Não depende de vocês, né? Depende das
regras
que vão chegando.
Está dependendo do
ministério. E as etapas que vocês vão fazendo, né?
Isso.
Agora, as enfermeiras, como os médicos também, como dentistas, têm as suas famílias.
Sim.
Os familiares não poderiam também tomar?
Não. Não.
Não, já não, né?
Não. Eu tenho a minha família, eles não podem, a não ser que esteja com mais 90 anos. Mas não, vai ser que cada um na sua etapa.
É, né?
É a idade.
Certo. Mas nesse momento, não.
Não, nesse momento, não. Familiar, não.
O dentista, ele é casado.
Também.
A esposa não é dentista, não é nada. A esposa dele não pode.
Também não pode.
Ele sim pode.
Ele pode. Ele comprovando tudo certinho que pode, a secretária dele comprovando que trabalha, para ele pode.
E vocês têm que seguir a risca, hein?
Isso, é.
É verdade.
Por isso, disso tudo de lista, nome, CPF. Porque depois, às vezes, o Ministério vai pedir para nós, o Tribunal de Contas, nós temos que apresentar tudo. Para não acontecer essa questão do fura-fila.
A pessoa não é cuidadora de idoso. Vê a situação, como é que ele fez. Mas ela cuida da mãe, que é idosa.
Certo. É, nesse caso ainda a gente não tem a prioridade.
Não tem, né?
Não tem.
Mas
ainda
apesar
não
que assim, né? O idoso tomando, ele vai ficar imunizado. Então, assim, vamos esperar chegar a fase mesmo para estar tomando tudo.
Ele vai ter um risco menor, né, de se contaminar, porque ele estará imunizado. Então, também, ele não tem um risco, por exemplo, esse risco de se contaminar. O medo dela, por exemplo, é levar o vírus para a idosa, né? Mas a idosa, estando vacinada, não ocorre esse risco.
Certo. Explique, então, qual é a pessoa que, no momento agora, pode fazer o cadastro.
Tá, são os dentistas, os médicos e os recepcionistas e auxiliares que trabalham nas clínicas odontológicas e nas clínicas médicas. Precisa levar um ofício até a vigilância com o nome do médico, do dentista, CRM, CRO, e o funcionário precisa comprovar o vínculo empregativo, tá? Ou uma cópia de alguma carteirinha de, se for da profissional da saúde, ou da carteira de trabalho, tá? Leva na vigilância, por exemplo. Se levar hoje, vai ser vacinado na sexta-feira. Se levar na sexta-feira, será vacinado no sábado. Não tem como ir direto ao centro cívico, porque precisa primeiro passar por avaliação, a gente vai ver se aquela pessoa realmente das nossas prioridades agora do momento. Então, o nome será enviado para o centro cívico e aí depois a pessoa pode ir lá receber a vacina.
Deixa eu explicar. Então, eu sou dentista. Eu vou lá, faço meu cadastro hoje. E eu vou tomar vacina amanhã. Chego lá, você já tem a minha ficha.
Já, gente, já tem os nomes. Quem já não estiver com o nome na lista, não receberá a vacina. Mesmo que seja uma pessoa da prioridade.
Ela vocês vai... conhecem, sabe
isso.
Tudo. Mas vai pela ficha, pelo
isso,
cadastro.
Pela ali. Lista. Se não tiver o nome na lista, não será vacinado.
Pois não, Valéria.
Os idosos vão lá direto.
Isso.
Os idosos precisam fazer cadastro.
Não
acima
precisa.
De 90 anos.
Não precisa fazer o cadastro na vigilância.
Pode ir direto
lá. Pode ir direto lá. Pode fazer aquele cadastro que a Priscila falou na internet, do Vacina Já.
Vacina
Caso
já.
Não consiga fazer esse cadastro no Vacina Já, pode estar indo lá direto que a gente faz o cadastro lá para eles.
Certo. Qual a idade do idoso que tem que fazer o cadastro hoje? Nós fizemos aquela pergunta de 60 anos, por enquanto não está fazendo não.
Não, pode fazer qualquer idoso, tá? Até porque a hora que chegar a etapa, a vez dele, já tem o cadastro pronto,
tá? Mas no Vacine Já.
Isso, no Vacine Já.
Na vigilância não.
Na vigilância não precisa, tá? Somente os grupos prioritários, os profissionais da saúde. E agora os médicos, os dentistas e seus auxiliares. O idoso, ele vai somente na segunda, tá? Que se iniciará direto no centro cívico, com os documentos RG, CPF e cartão nacional do SUS, se tiver.
Vamos tirando dúvidas aqui, viu, Valéria e Priscila? Estou gostando aqui, porque vocês são especialistas para isso. Tenho 21 anos. Trabalho com uma criança autista, sou professora dele. Eu frequento a casa dele todos os dias com familiares idosos. Como é que eu faço? Posso tomar vacina ou não?
No caso, ela vai precisar esperar quando entrar as prioridades dos professores. Tá? Ela se enquadra na faixa dos professores. Ela é professora,
ela
né?
É professora dele.
Ela precisa esperar quando abrir para todos os profissionais da saúde, que ela, no caso, se encontra, né? Ou quando for prioridade os professores, os educadores.
Eu sei, mas as aulas estão começando agora. Quando vai ser a vacina dos professores?
Não temos data.
Quem marca é o Ministério.
Isso, é o Ministério. A gente recebe informações dia a dia. Por exemplo, a vacina. Nós recebemos informação na segunda-feira, que na semana receberíamos, na terça-feira recebemos a quantidade, somente quando a gente foi buscar na quarta-feira que soubemos qual vacina seria. Então, as informações são dia a dia. Por isso que a gente sempre está vindo aqui, atualizando, falando que a gente tem informação.
E pode vir todo dia,
isso,
viu?
Isso, mostrando precisar. Transparência no nosso trabalho. E a gente está lá também para tirar dúvida, para ajudar no que for preciso.
Olha aqui, eu cuido do meu esposo. Meu esposo é acamado. Ele tem 65 anos. Eu e ele, podemos tomar a vacina?
No caso, ainda não, porque ele ainda não tem a idade e ela também não se encontra em nenhum grupo de prioridade ainda no momento.
Certo. Moro com a minha avó de 87 anos. Eu posso tomar a vacina junto com ela?
Também não, é o mesmo caso.
Agora não, né?
Agora não.
Agora nessa etapa não.
A de 87 anos vai poder tomar a partir do dia 15, que é o que a gente tem de programação, porém vai depender também da disponibilidade de vacinas, né? Porém ela, técnica de enfermagem, técnica de enfermagem, ela vai se enquadrar quando abrir para todos os profissionais de saúde.
Eu sou técnico de enfermagem que trabalha em uma entidade, por exemplo, na PAI.
Técnica de enfermagem que trabalha na PAI. Também vai tomar a vacina quando abrir para todos os profissionais de saúde.
Certo. Minha sobrinha de 27 anos está acamada devido ao traumatismo craniano. Ela tem 27 anos. Vai poder tomar vacina?
Não, ainda também não tem prioridade para esse grupo.
Ela é do grupo de risco, não?
Ela até pode se enquadrar no grupo de risco, né? Mas ainda não tem essa prioridade.
Sei. Tem mais aqui as perguntas. Por isso a gente valoriza lá. Ó, sou professora e estou grávida. Quando liberar para professores, eu poderei tomar a vacina? Mesmo sendo grávida ou amamentando?
Isso, Moreira, isso é uma pergunta muito importante. O que precisa acontecer? Ela precisa de uma avaliação médica, tá? O médico dela precisa avaliar os riscos e decidir em conjunto com ela se tem necessidade da vacina ou não. Eles vão avaliar os riscos, o risco de exposição que ela sofre, e aí ele dando uma cartinha liberando que ela pode tomar a vacina, quando chegar a vez dela, ela poderá ser vacinada.
Agora, nós sabemos que a vacina são para pessoas acima de 60 anos. Menos de 60 anos vai poder tomar a vacina quando chegar uma etapa ou não?
Sim, sim. Os estudos foram feitos até 18 anos.
Até 18 anos.
Isso. Então, essa pergunta se sabe no momento.
Eu tenho 42 anos. Quando eu vou ser vacinado? Trabalho de vigilante no banco. Fico mexendo com pessoas todos os dias. Quando nós vamos tomar a vacina? Quando sair a etapa para essa idade.
Isso mesmo. Isso mesmo.
42 anos.
Isso.
Vai demorar um pouco mais,
Vai demorar um pouco mais.
Vai demorar um pouquinho mais.
Isso.
Mas vão tomar a vacina também.
Eu acredito que sim, que toda a população será vacinada. Né? Isso
mesmo. Porque
o
Ministério lançou assim, né? Profissionais de saúde. Só que nesses profissionais de saúde, ele deu as etapas para a gente seguir. É igual aos idosos. Ele lançou assim, idosos. Agora ele está lançando as etapas, 90 anos. Terminando 90, vai ser de 85 a 90, e assim ele vai passando para nós e disponibilizando as vacinas.
Eu tenho aqui, inclusive, as etapas que vocês mandaram, claro. Tenho aqui, que a gente poderia até seguir alguma coisa, mas houve mudança, né?
Mudança.
Houve.
Mudança,
teve
Moreira.
Teve mudança, sim.
Sim, por conta da disponibilidade de vacinas, da disponibilidade de insumos, né? Porque não estava conseguindo ser comprado esses insumos para a fabricação da vacina, por isso que tiveram mudanças. E como eu sempre digo, o que a gente pode afirmar é a gente recebendo a vacina e tendo a data. Quando a gente tem a data, mas ainda não tem a vacina, estamos sujeitos a mudanças.
Só para dar exemplo aqui de etapas, por exemplo, de vacinação. Teremos uma etapa com 75 anos ou mais. Teremos outra etapa de 70 a 74 anos. Teremos outra etapa de 65 a 69 anos. Teremos outra etapa de 60 a 64 anos. Não temos a data agora que houve modificação. Mas é mais ou menos isso aqui, a idade e nas etapas.
Isso, isso mesmo.
Então quem tem essas idades aqui sabe que são as primeiras etapas.
Isso, isso mesmo.
Depois vem as outras.
Isso mesmo.
Não é isso?
Isso. E
acredito... Tem a prioridade também de médicos, enfermeiros,
isso,
tudo isso.
E acredito que será assim. Os idosos, né, terão as idades e as prioridades também em conjunto.
Até para evitar as aglomerações também, né?
Que
se
não
ele
pode.
Soltar isso, não
então,
podemos.
Vai, Priscila, repete para mim então. Amanhã começa a vacinação para quem?
Amanhã para os médicos, os dentistas e os auxiliares. Lembrando, levando o ofício na vigilância hoje para ser vacinado na sexta e levando o ofício na sexta para ser vacinado no sábado. Na segunda-feira, na parte da manhã, para os idosos, 90 anos ou mais, e na parte da tarde para os profissionais da saúde que ainda não foram vacinados nessa priorização. Lembrando que vai depender também a decorrência da semana, da quantidade que ainda tivermos de pessoas para serem vacinadas. Mas aí a gente vai voltando, vai falando os dias, os horários, vai comunicando.
Vocês da saúde podem vir todos os dias se tiver alguma mudança, alguma coisa, porque é prioridade.
A gente vem,
e vocês
sim.
Estão de parabéns cuidando da saúde da nossa população. E nós temos que informar a população. Pessoas obesas, vão entrar no grupo de prioridade aqui? Ou tem que ir pela idade também?
A gente ainda precisa esperar, não temos essa informação concreta, tá? Para poder passar. Precisamos esperar mais informações.
Então, eu tenho 61 anos. E área de risco. Sou obrigado a tomar a vacina quando chegar a minha vez. a etapa dela, tem 61 anos.
A vacina, ela não é obrigatória, tá, Moreira? Mas assim, a gente fala que é um consentimento de todo mundo precisa estar imunizado para proteger todas as pessoas à sua volta.
Eu acho claro, se todos vão tomar, por que que não vai tomar,
exatamente,
né?
Exatamente.
E sempre lembrando, tomou a vacina, mesmo assim continue usando máscara, usando álcool gel nas mãos.
A vacina não vai acabar pra gente relaxar, não, né?
Não, não é para relaxar, não, pelo contrário. Com os números aumentando aí cada dia mais, vamos sempre estar usando o álcool gel na mão, lavar a mão principalmente. Vamos lavar a mão, pegou no papel, pegou na caneta, foi no mercado, na farmácia.
Aqui todos os dias, né?
Isso, vamos lavar a mão, usar álcool gel e máscara. Máscara é muito importante, sim.
Professor de educação física. Mesma coisa da academia, né?
Isso mesmo. Entra no público-alvo, mas ainda não está nas prioridades.
Eu tenho fibrose pulmonar, uso oxigênio. Posso tomar a vacina? Eu tenho 40 anos.
Ele vai tomar a vacina quando tiver as prioridades das comorbidades, que ainda não temos data específica.
Esclerose múltipla.
Mesmo
vou
caso.
Vou tomar com ordem médica. Ela pode tomar com ordem médica?
Quando tiver a prioridade das comorbidades,
quando chegar,
sim.
Quando chegar a vez dela, a etapa dela.
Isso.
Certo.
Isso
pode
aí
tomar.
Ela poderá.
Olha, muito obrigado, viu, Priscila? Mais uma vez aqui, para você orientar a nossa população. Vocês nos mandaram o comunicado, a gente vai falando também, que amanhã, então, amanhã a partir das 8 horas.
Das 8 horas, isso.
No anfiteatro.
No anfiteatro, que é no Centro Cívico.
Isso, dentro do anfiteatro.
Tá certo. Valéria, você assumiu agora a diretoria da saúde. Sim. Como é que estão os seus trabalhos lá?
Olha, tem muito
gostou
trabalho.
Gostou da equipe?
Equipe excelente, eu tô com uma equipe nota 10 trabalhando, olha, muita dedicação, muito esforço do pessoal, eles não estão medindo esforço para a gente atender a população, estão se dedicando muito, eu tô com uma equipe excelente.
Certo, você que está mais tempo lá, ela começou agora, como é que está o comportamento da Valéria lá como diretora, Priscila?
Só elogios, Moreira, ela é uma pessoa muito ativa, tem ajudado bastante, a gente ficou muito feliz com a chegada dela.
Tá certo.
Que bom.
Sucesso para você, bom
muito
trabalho,
obrigado.
Valéria.
Agradeço.
A Valéria de Grande, que é a nova diretora da saúde. E a Priscila, que já é bastante conhecida também, todo mundo já conhece, que é essa excelente profissional que está aí como diretora da nossa Vigilância Sanitária. Bom trabalho para você também.
Obrigada, Moreira.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Capa do contrafilé Friboi, peça inteira quilo R$25,90. Filé de peito congelado Big Frango quilo no Saf Ganhe, pague R$9,80. Paleta sem osso quilo R$26,90. Bisteca suína pururuca quilo no Saf Ganhe, pague R$13,90. Alcatra com maminha quilo R$37,90. No cartão Savegnago R$35,70.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde, 136.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz.
Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12 horas mais 4 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. A mãe de Gedel foi condenada a 10 anos de reclusão ontem pela 10ª Vara Federal de Brasília, por ter lavado dinheiro para os filhos. Né? Em geral, mães lavam a roupa dos filhos, né? Tem muita mãe que ainda lava a roupa dos filhos. E condenada por lavagem e por associação criminosa. Imagina que família, associação criminosa entre mãe e filhos. Os dois filhos já foram deputados federais, Gedel e Lúcio. Já estão condenados, o Gedel há 14 anos, o Lúcio há 10 anos. Gedel foi ministro no governo petista, né? E também foi vice-presidente da Caixa. O caso é daquelas malas e caixotes e pacotes, num total de 51 milhões de reais dentro de um apartamento vazio em Salvador, né? E a dona Marluce ajudou a encobrir tudo isso, né? Formou quadrilha com os filhos. Bom, está em primeira instância ainda pode haver recurso, né? Ela é idosa, talvez no recurso já peçam, porque está condenada à reclusão, regime fechado, né? Talvez peçam regime domiciliar, né? Bom, e ontem foi um dia glorioso para a harmonia entre poderes. Começou de manhã com a harmonia entre o presidente da Câmara e do Senado, fazendo uma declaração conjunta, dizendo que o Congresso não pode ser problema, tem que ser solução. E que iam sair dali, iam conversar com o presidente da República sobre as pautas necessárias para tocar o país. Fizeram também um compromisso de combater a Covid, dando ao governo, ao Poder Executivo, tudo o que precisar de legislação para comprar vacina, para combater o coronavírus, para recuperar o emprego, para recuperar a economia, para recuperar as contas públicas, né? Sempre dentro dos limites de teto de gasto, da lei e do endividamento. Se comprometeram com todas as reformas que o governo está pedindo, depois foram conversar com o presidente, e à tarde o presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo, Luiz Fux, foram prestar contas aos representantes do povo no plenário do Congresso Nacional, com as mensagens dizendo tudo que fizeram e quais são as intenções dos dois poderes, executivo e judiciário, né? Alguns deputados perdedores, né, furiosos com a derrota acachapante que sofreram, gritaram palavras ofensivas ao presidente, mas só serviu para mostrarem como estão sentindo a derrota, né, que foi realmente uma goleada. E agora essa harmonia que a gente já tinha saudade dela vai fazer com que as reformas andem, os projetos que estavam lá parados andem, ficaram parados pela ambição de Rodrigo Maia, né, que queria continuar naquela cadeira. Ao mesmo tempo em que se escolheu a composição da mesa diretora, o primeiro vice-presidente, que é a pessoa que substitui o presidente em boa parte das sessões, conduzindo as sessões, é o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Vocês já conhecem, ele presidiu a comissão que conseguiu a reforma da Previdência, agora está na comissão aí para prisão em segunda instância, né? Ele está em primeiro mandato, mas é muito ativo. E o segundo vice é o André de Paula, esse já está no sétimo mandato do PSD de Pernambuco, né? Ele sempre foi opositor aos governos do PT. Aí a gente entendeu o movimento inicial, né? O bode que Arthur Lira botou na sala. O PT perdeu a primeira secretaria, que é a mais importante, que ficou com o PSL, com o Luciano Bivar, de Pernambuco. É uma espécie de prefeitura, é a diretoria administrativa da Câmara. Depois o PT ganhou, sim, a segunda secretaria, com a Marília Reis, que é do PT de Pernambuco, que é uma espécie assim de secretaria de turismo, né, para as viagens ao exterior, passaporte, etc. A Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul ficou com a terceira secretaria, que é a de recursos humanos, licenças, controle de frequência, e a Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, com a secretaria que eu chamo de imobiliária, né? Cuida dos apartamentos funcionais e dos auxílios moradia. Bom, foi uma grande mudança esse resultado na Câmara e no Senado, nas relações entre o Congresso Nacional e o Presidente da República. Ele também deu uma lista de necessidades, muitas das quais são promessas de campanha que dependem do Congresso. Né? Mais direito de defesa, garantias a quem tem poder de polícia, menos direitos para os criminosos, pedofilia crime hediondo, possibilidade de escola em casa. Né? E para encerrar, só para mencionar que estão chegando aí mais doses da vacina AstraZeneca Oxford, são 10.672.000 doses naquele consórcio COVAX de que o Brasil participa. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com associações dos funcionários públicos.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Farinha de trigo rosa branca, tipo 1, 1 quilo, R$2,99. Refrigerante Coca-Cola tradicional, 2,5 litros, PET, R$6,99. Molho de tomate Fujini tradicional, sachê 340 gramas, 1,9. Cerveja Brahma duplo malte, lata 350 ml, R$2,89. Achocolatado em pó Nescau original, 2.0, leve 800 gramas, pague 700 gramas, sachê, R$8,99. Detergente líquido IP, 500 ml, R$1,49. Amaciante de roupas Amacitel, 2 litros, R$4,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
Música.
São 12 horas e 14 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Apague a luz, porque continuará pesando no bolso do consumidor. A bandeira tarifária da energia elétrica em fevereiro é amarela.
A conta de luz continuará pesando um pouco mais no bolso do consumidor neste mês de fevereiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informa que a bandeira tarifária no segundo mês do ano segue amarela, o que significa cobrança extra de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. De acordo com a agência, apesar de fevereiro ser um mês tipicamente mais úmido nas regiões das principais bacias do Sistema Interligado Nacional, os reservatórios de hidrelétricas têm apresentado recuperação lenta de níveis em função do volume de chuvas abaixo do padrão histórico para este período do ano. E as condições não são as mais favoráveis pela produção de energia pelas hidrelétricas. Lembrando que bandeira verde é quando os reservatórios de água estão cheios e as condições para geração de energia nas hidrelétricas são favoráveis. Aí a tarifa não sofre nenhum acréscimo, diferente do que acontece quando a bandeira é amarela ou vermelha. Essas cores indicam que as condições são menos favoráveis e há mais custos para a produção de energia, custos que são repassados ao consumidor na cobrança de um valor extra por quilowatt-hora consumido, a depender do grau de criticidade. Para evitar o consumo alto de energia e, consequentemente, contas mais caras, é importante economizar, usar a energia de forma consciente. Algumas das principais dicas são: tome banho mais curto, de no máximo 5 minutos, não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado e apague a luz ao sair de um cômodo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas e 16 minutos. Hoje, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer.
O Dia Mundial do Câncer, campanha internacional realizada em 4 de fevereiro, é um evento anual que reúne centenas de entidades com a proposta de diminuir o impacto crescente do câncer sobre a saúde global. O movimento é organizado pela UICC, União Internacional para Controle do Câncer, que há alguns anos adotou o slogan "Eu sou e eu vou", como um convite para enfrentar os desafios que a doença representa. Tem como base estimular a prevenção, o diagnóstico precoce e a garantia ao melhor tratamento possível. O oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, ressalta que melhorias importantes têm sido feitas no tratamento, mas é preciso investir em evitar os principais fatores de risco.
O câncer é a doença, e todas as doenças mais frequentes, a que talvez mais avança no mundo. A sua incidência aumentou em pelo menos 20% nas últimas décadas, de vários tumores. Hoje são mais de 19 milhões de casos novos por ano, e a mortalidade aproximadamente de 9 milhões de pessoas. Ou seja, é um problema importante de saúde pública. Por outro lado, melhorias importantes têm sido feitas nos tratamentos, mas nada melhor do que a prevenção. Nós sabemos que a grande parte dos tumores são originados pelos fatores ambientais, e desses, o cigarro, a dieta, são os mais importantes. Quando a gente fala de dieta, isso liga-se à obesidade e também sedentarismo. Esses três fatores são responsáveis por mais ou menos 30% de todos os tumores do corpo humano, e principalmente os tumores mais comuns e os mais graves.
Há um ano, o Instituto Vencer o Câncer lançou a campanha Alimentos Tarja Verde, que procura educar não só as crianças, mas principalmente pais e responsáveis sobre a importância de uma dieta mais saudável como forma de prevenir doenças como o câncer na fase adulta. Mais informações sobre a iniciativa podem ser encontradas no portal alimentostarjaverde.org. Repetindo, alimentostarjaverde.org. De Brasília, Rodrigo Santos.
Com Confira as ofertas do Cogiba Supermercados válidas até domingo. Farinha de trigo rosa branca, tipo 1, 1 kg, 2,99. Refrigerante Coca-Cola tradicional, 2,5 litros, PET, 6,99. Molho de tomate Fujini tradicional, sachê 340 gramas, 1,9. Cerveja Brahma duplo malte, lata 350 ml, 2,89. Achocolatado em pó Nescau original 2.0, leve 800 gramas, pague 700 gramas, sachê 8,99. Detergente líquido IP 500 ml, 1,49. Amaciante de roupas Amacitel, 2 litros, 4,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850 em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas e 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário, Cabo J. Marcelo. Ele está sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade.
Hoje a chapa vai esquentar, meu irmão.
Na quarta-feira, por volta da meia-noite, policiais militares, doutor, tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, na pista sentido interior capital, pista sul, exatamente no quilômetro 282, aqui em Araraquara, surpreenderam e abordaram Fiat Palio na cor preta, conduzido por Bruno Lima Corrêa. Também viajavam no veículo Jéssica Fernanda da Silva Souza dos Santos, nome mais comprido do que visita de sogra. Também a Melice ou a Melice Borges Ponciano e Samantha Hilary Gomes de Oliveira. Aumente o volume do papagaio e preste atenção na história. Ao vistoriar o veículo, os rodoviários localizaram 25 máquinas de cartões magnéticos de diversas marcas.
Como é que é?
Um talão de cheque, 9 cartões magnéticos de crédito e débito e R$ 1.747 em grana, dinheiro vivo. Indagados a respeito, informaram que praticaram o famoso crime conhecido como golpe do motoboy lá na cidade de Catanduva.
Vixe!
Na sequência foi dada voz de prisão ao quarteto. Uma vítima lá de Catanduva foi localizada pelo policiamento territorial. Quando viu que a chapa esquentou, o motorista Bruno, para não ser preso, ofereceu aos policiais rodoviários R$ 1.747 para que todos fossem liberados.
Aí azedou a boca da égua, amigão. Camarada tá pensando que tá lá em Brasília, onde tudo tem preço. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Araraquara, onde tudo foi apreendido.
Graças a Deus.
Todos foram autuados em flagrante por estelionato. Artigo 171 do Código Penal, associação criminosa. Artigo 288 também do Código Penal e corrupção ativa. Artigo 333, ainda do Código Penal. As três mulheres foram encaminhadas à cadeia feminina de Fernando Prestes e o Bruno ao cadeião de Santa Ernestina, todos à disposição da justiça.
Com a justiça não se brinca.
Meus parabéns aos rodoviários pela bela ocorrência. A comunidade também agradece aos policiais rodoviários, soldado Regis, cabo Soares e o sargento Everton.
Obrigado.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Zezé, ter sucesso é gostar daquilo que faz. Quem gosta do que faz, nunca se cansa de trabalhar.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 25 minutos e 40 segundos. Agora, falando do Brasileirão, o Atlético Mineiro, hein? Trupicou, né? Acabou tropeçando e a chance também de conquistar o título fica melhor para o Galo Mineiro, hein? Menor ainda. A Daniela Esperon tem as informações.
Faltando 4 rodadas para o fim do Brasileirão, o campeonato segue em aberto, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Mas a situação complicou para o Atlético Mineiro, que perdeu para o Goiás por 1-0 e viu os 3 pontos que o deixariam vivo em busca do título escapar. Até o fim da rodada, a diferença para o líder pode ser de 8 pontos. Jorge Sampaoli diz o que vem faltando ao Galo para conquistar as vitórias.
Saber a realidade deste time, que é um time jovem, novo.
Sabemos a realidade desse time. Um time jovem que está tentando construir uma história no clube. Eu penso na próxima partida para recuperar esses pontos perdidos. Mas o grande problema está sendo ter muita gente voltando do ataque e vamos corrigir isso.
Ter tanta gente voltada no ataque que o rival...
Grêmio e Santos fizeram um jogo cheio de gols. Prevaleceu o empate em 3-3. Renato Portaluppi admitiu que a equipe vem errando e que precisa melhorar para as próximas rodadas.
Não é porque nós empatamos o jogo, nós podemos até ter ganho o jogo. Não é o resultado do jogo que vão esconder os erros, mesmo com vitória. Então a gente sabe que a gente precisa melhorar. Vamos treinar para que a equipe seja outra nos próximos jogos e principalmente no final da Copa do Brasil.
Ainda nesta quarta-feira, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 2-0 em Bragança Paulista. O Corinthians bateu o Ceará na Neoquímica Arena por 2-1 e segue na luta por uma vaga na Libertadores. O Fluminense superou o Bahia por 1-0. Nesta quinta-feira tem clássico carioca. Flamengo e Vasco se enfrentam com objetivos opostos. Enquanto o rubro-negro mira o título do Brasileirão, o Vasco vê esse jogo como uma chance de se distanciar da zona da degola. Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com o experiente zagueiro Leandro Castan, que foi expulso no último jogo e cumpre suspensão. Ricardo Graça será o seu substituto. E ele revela como pretende parar o ataque rubro-negro nesse jogo.
É um ataque que a gente tem que ter bastante respeito, né? São jogadores muito bons, acho que podem fazer diferença lá na frente. Tenho certeza que a gente vai trabalhar para conseguir parar eles e, se Deus quiser, sair com a vitória.
Outros jogos desta quinta-feira, o Internacional entra em campo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. E o Fortaleza recebe o Coritiba em duelo direto da zona do rebaixamento. Rádio e Futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniela Esperon.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.